O governo do Rio de Janeiro deflagrou uma operação para ocupar 10 comunidades onde há disputa entre o tráfico e a milícia. 2.000 policiais civis e militares vão atuar por tempo indeterminado na Cidade de Deus, Gardenia Azul, Rio das Pedras, Morro do Banco, Fontela, Muzema, Tijuquinha, Sítio do Pai João, Terreirão e César Maia. Para comentar o tema, eu converso agora com a Fernanda Valim, coordenadora do Núcleo de Ativismo da ONG Rio de Paz. Fernanda, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje no Central do Brasil. Para começar, queria que você trouxesse para a gente, para o nosso público, qual a situação dessas comunidades diante de toda essa disputa por territórios.
Boa tarde, Luana. Boa tarde aí a todos os espectadores, internautas e aqueles também, os ouvintes que nos ouvem aí via rádio também. Olha, a situação é o seguinte: esses moradores de favela, eles são reféns, né? Os moradores dessas comunidades, assim como de tantas outras comunidades, não só no Rio de Janeiro, infelizmente, essas comunidades têm sido tomadas por narcomilícia há muitos anos. A gente antes tinha o tráfico, depois você teve a ascensão da milícia, hoje a gente já fala em narcomilícia, não dá para separar a atividade deles. Obviamente, essas facções brigam entre si, e no fogo cruzado da briga entre facções e da ação policial está o morador da favela. Desde janeiro de 2023, eu estou com dados aqui, que são dados da Secretaria de Segurança Pública do próprio estado do Rio de Janeiro, até a última sexta-feira, 238 pessoas foram assassinadas nessa região que a gente está falando aí, da Zona Oeste, nessa região que está em disputa, e agora a gente vê essa mega operação acontecendo, colocando o morador de favela mais uma vez nesse fogo cruzado, onde ele já está correndo esse perigo por conta da presença da narcomilícia, dessas brigas de facções. E agora, qual é o grande medo do morador de favela? É o medo do abuso de autoridade, porque quando o Estado mostra essa face para o morador de favela, a face da segurança pública, ela invariavelmente vem acompanhada de abuso de autoridade.
Fernando, o governador Cláudio Castro disse que é uma operação permanente, ou seja, sem dia para acabar. Você acredita que a proposta tem potencial para resolver o problema da região? Lembrando que não é a primeira vez, né? O Rio tem um histórico de ocupações do tipo.
Não é a primeira vez, Luana, infelizmente não vai ser a última, e a forma como essas operações são realizadas, elas enxugam gelo, e elas colocam a vida do agente de segurança como escudo, como bucha, como bala. A vida dos agentes de segurança também é colocada em perigo. Olha, o discurso do Cláudio Castro é um discurso eleitoreiro. Nós estamos em pré-campanha municipal. As eleições municipais, elas são importantes para a conquista de territórios pelos políticos. Elas vão ter um peso lá em 2026. A gente está vendo agora com o que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos, a gente está vendo por conta de todos esses inquéritos em cima de Bolsonaro, um avanço assim voraz da extrema direita para cima da sociedade, para tentar ganhar a sociedade no discurso, porque eles estão vendo que eles estão perdendo território nas urnas, as pessoas estão começando a desconfiar de uma série de coisas. Ou seja, agora as eleições de 2024, desse ano, elas são importantes para o avanço da extrema direita. Como é que a extrema direita avança, Luana? Qual que faz parte do discurso da extrema-direita? Esse discurso da segurança pública, ele está na base. Então, a gente vai... A tal história do bandido bom é bandido morto, porque, olha, já vai começar a morrer gente nessa mega operação, você não tenha dúvida. Infelizmente, isso vai acontecer. E aí, a gente vai ter todo um discurso da polícia de eficiência, como se morte de suspeito fosse eficiência de operação. Entende? E aí, assim, é claro que o morador de favela, ele quer a presença da polícia, é claro que ele quer segurança pública, mas aí o que vem depois disso? Qual é a face que o Estado mostra para esse morador? O Estado vai trazer posto de saúde? O Estado vai trazer escola? O Estado vai trazer lazer para dentro da comunidade? Saneamento básico? Urbanização decente? Não vai. A única face que o Estado mostra é a face da truculência da polícia para eles. Essa operação não tem jeito de dar certo.
Bom, e se não tem jeito de dar certo, Fernanda, existem soluções mais permanentes para encarar o problema das milícias e do tráfico, que já é tão antigo no Rio e está afetando há tanto tempo a vida dos moradores?
Existe. A gente vê quando são feitas operações com inteligência, Luana, porque a Polícia Civil do Rio tem um núcleo de inteligência capaz de rastrear o dinheiro, o caminho do dinheiro dessas facções e atuar por essa via. Dá para prender um monte de gente de chefão grosso aí de milícia e narcotráfico sem disparar um tiro dentro da favela. Essas operações, elas podem ser feitas com inteligência. Acontece que, de repente, você quer expulsar mesmo a bandidagem lá de dentro da favela, vamos fazer uma operação, mas vamos fazer uma operação de cunho social. A polícia entra desse lado de cá, o posto de saúde, a escola, o saneamento entram de cá também. Por quê? A gente viu desde ontem eles tirando barricadas, aí que bom. Eles fazendo uma operação no sentido de restabelecer fornecimento de gás, água e luz, para que os moradores não fiquem reféns de pagar esses serviços para o tráfico, para a milícia. Ai, que bom! Só que isso depois vai haver garantia para o morador? Essa operação, ela só dá certo quando você dá garantias para a população e o Estado faz uma ocupação maior do território. Não é apenas com a segurança pública. A segurança pública é apenas um dos lados dessa operação. Vamos entrar com um programa aqui grosso de saneamento mesmo. Vamos esburacar essa favela, vamos sanear tudo isso aqui de uma vez. Dá para fazer? Lógico que dá. Investimento público. E está previsto, inclusive, em Constituição, né, o direito do cidadão. Vamos aqui entrar construindo, sei lá, 5, 6 escolas de uma vez, de período integral, onde as crianças possam se alimentar, estudar e fazer esporte. Então, quer dizer, a segurança pública, ela deveria ser aquilo que entra, limpa a área, e essa área, estando agora possível, o Estado poder entrar com os serviços públicos. Se não fizer isso, Luana, sabe, não vai.
Tá bem, Fernanda, muito obrigada por essas informações para a gente entender melhor todo esse contexto e a gente continua acompanhando com muita atenção. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Nós conversamos com a Fernanda Valim, coordenadora do Núcleo de Ativismo da ONG Rio de Paz.